Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 9 desse podcast. Muito obrigado por sua companhia aqui com a gente nesse nosso 10º programa. Ainda estamos no início dessa caminhada, mas graças a você, estamos chegando cada vez mais longe. Ao longo da história, a dialética e o materialismo nos mostram que esses são temas fundamentais para a construção do conhecimento no campo das ciências sociais. Por isso, encontramos textos que desenvolvem suas cientificidades a partir dessa metodologia investigativa e também trabalhos preocupados em demonstrar a importância dessa abordagem, como, por exemplo, o texto Contribuições do Materialismo Histórico Dialético para as Pesquisas em Mestrado Profissional na Área de Ensino de Humanidades, da autora Priscila Leite. Texto que compõe a bibliografia do processo de seleção 2020 do curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional. Lembrando que esse é o segundo trabalho da autora no processo de seleção para este curso. Em 2019, o texto foi Materialismo Histórico Dialético e suas relações com a pesquisa participante, o que reforça a importância do tema para o campo da educação profissional e tecnológica brasileira. Então, para falarmos a respeito desse assunto, dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, falaremos sobre sua evolução. Em seguida, vamos tratar de algumas de suas características para, então, entendermos seus principais desdobramentos em nossa EPT. Materialismo Histórico Dialético é um método formulado pelo sociólogo prussiano Karl Marx, que busca compreender a realidade formada pelo conjunto das preocupações no campo das ciências sociais. Dito isso, vamos recorrer a dois textos do autor Gaudêncio Frigoto para começarmos a entender do que isso se trata. Os textos são Contexto e Sentido Ontológico, Epistemológico e Político da Inversão da Relação Educação e Trabalho para Trabalho e Educação, e o outro, a interdisciplinaridade como necessidade e como problema nas ciências sociais. No primeiro, o autor traz uma concepção sólida a respeito do tema. Dentro da perspectiva do materialismo histórico, diferente das análises positivistas e empiricistas que concebem a realidade como soma de fatores independentes, cada elemento da realidade é inseparável das determinações, contradições e mediações que formam a totalidade que a constitui. Esse entendimento traz a ideia de que o real é constituído por uma pluralidade, portanto, se contrapõe à ideia de receitas certas ou fórmulas prontas para a investigação dos fenômenos sociais. E agora, no segundo texto, o autor traz o seguinte. Quando, em nome da objetividade, neutralidade e imparcialidade, se aplica os parâmetros da ciência da natureza aos fatos sociais, acaba-se mutilando as determinações fundamentais que permitem entender tais fatos. Ou seja, expõe que a essência da manifestação dos fatos sociais é revelada a partir de sua historicidade. E no resumo desses dois apanhados, para o materialismo histórico dialético, a dinâmica das relações materiais é fundamental para a explicação do mundo tal qual como se apresenta. O real não pode ser explicado individualmente pelas partes que o compõem, e a condição humana é, portanto, uma condição construída ao longo da história. Quando abordamos o termo dialética, não estamos falando de algo dos tempos modernos. Platão, por exemplo, fazia uso desse recurso e o defendia como forma de reavaliação das crenças e opiniões em busca da verdade. Mas adiantando nosso calendário aqui, vamos falar da fonte de inspiração de Marx para sua concepção do materialismo histórico dialético, o filósofo germânico Friedrich Hegel. De acordo com esse filósofo, a história da humanidade segue uma trajetória dialética formada por embates que se desenvolvem em contradições, o que, por sua vez, passa a requerer novas soluções, e tudo isso em um fluxo contínuo. Esse movimento, por mais que não tenha sido categorizado de modo didático por Hegel, ficou conhecido como uma tríade dialética, formada por uma tese, qualquer ideia a priori, uma antítese, ideia contrária à primeira, e uma síntese, que no fundo é um resultado do embate. E é claro, essa síntese se torna uma outra tese, dando assim continuidade a esse fluxo. E esse conjunto de ideias, esse fluxo, para Hegel, se constituía em primeiro plano, ou seja, a materialidade do mundo físico é criação do movimento das ideias. Pois bem, Marx, por sua vez, fez parte da juventude hegeliana, portanto usou muito de sua filosofia no desenvolvimento de suas próprias ideias, dado certo momento do desenvolvimento de suas concepções de mundo, começa a inclinar para o lado materialista. Não descarta a formulação dialética de Hegel, pelo contrário, a adota. Porém, suas concepções a respeito do idealismo começam a mudar. Então, passa a interpretar a realidade a partir da concretude das relações e seus resultados materiais. Ou seja, para Marx, agora, a materialidade se constitui em primeiro plano e, a partir daí, seu método de análise se desenvolve. Apesar de parecer que a diferença entre os pressupostos de Marx e Hegel esteja apenas no campo estético, ou seja, apenas uma diferença de alteração do posicionamento, esse não é um entendimento válido, conforme expõe Diego Diehl no texto Marx Além de Hegel. Tradicionalmente, a superação da filosofia hegeliana por Marx é ilustrada com a famosa alegoria da inversão. O idealismo de Hegel concebia o mundo de cabeça para baixo, bastando então uma concepção materialista que pusesse as coisas em seus devidos lugares. Tal afirmação pode até parecer didática, porém, não apenas peca pelo reducionismo, como também vulgariza a subsunção operada por Marx, que está longe de se limitar à disjuntiva idealismo/materialismo filosófico. O ponto de partida desse método investigativo é atribuído à obra O 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, escrita por Marx. Logo no início, o autor expõe: os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem segundo sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Trazendo essa abordagem para os tempos atuais, destacamos uma reportagem da BBC Brasil com o título Nascer em Bairro Pobre Prejudica a Ascensão Social por Décadas. Essa reportagem traz um resumo do trabalho dos estadunidenses Douglas Massey e Jonathan Hotwell. De acordo com os pesquisadores, um começo de vida em situação precária do ponto de vista econômico traz efeitos negativos a curto, médio e a longo prazo na saúde e até mesmo na capacidade cognitiva dos indivíduos. Então, conforme Priscila Leite:
por consequência, o que faz o mundo ser como é, o que produz em todas as dimensões, são as relações materiais que se estabelecem em sua dinâmica cotidiana.
Aqui uma pequena pausa nessa citação. Antes de continuar, vamos considerar o seguinte. Primeiro, saber que esse método de pesquisa não se vende como acabado, pois se fosse assim, teria problemas logo no ponto de partida. Segundo, este método tem o propósito de buscar explicações e não verdades, ou seja, está preocupado com o real, entendendo o real como aquilo que se manifesta de modo concreto. E por fim, e também portanto, se contrapõe ao idealismo e também ao empirismo, pois, do contrário, não seria um modo de investigação voltado à mudança do status quo do objeto estudado. Continuando:
é por causa dessas relações que a sociedade e o homem, individualmente em seu interior, desenvolve-se e, mediante a um processo histórico, pode ser superada por um novo modelo que comporta um novo tipo de homem. Por meio desse humanismo materialista, o materialismo histórico dialético considera que o homem é o maior artesão da realidade que se constitui a partir das relações que a humanidade estabelece entre si e entre a natureza.
Dentro do campo da educação, sobretudo nas especificidades da educação profissional, o materialismo histórico dialético, na condição de ferramenta de investigação, se manifesta como uma metodologia fundamentalmente analítica e, ao mesmo tempo, crítica, pois procura entender os fundamentos de uma determinada realidade para que possa agir ou, pelo menos, propor novos entendimentos e reflexões a respeito do objeto investigado. E sobre esse ponto,
é importante ressaltar que o materialismo histórico dialético concebe o objeto do conhecimento não como algo dado, estático, somente limitado ao tempo presente em sua análise, mas como elemento dinâmico, caracterizado pela diacronia do tempo histórico e que mantém múltiplas relações com o que está à sua volta. Inserindo em uma realidade dinâmica, o conhecimento não pode ser traduzido como resultado de um processo acabado, mas de um processo incorporado em uma realidade que é sempre mais rica do que a ideia que construímos dela e que pressupõe não apenas interpretar o mundo de diferentes maneiras conforme teorias pós-modernas defendem, mas transformá-lo. Assim, o materialismo histórico dialético constitui-se como uma abordagem teórica imprescindível no trato metodológico e investigativo, pois impulsiona o pesquisador a analisar de modo aprofundado seu objeto de pesquisa e a buscar, de modo coletivo, transformar a realidade.
Portanto, a adoção do materialismo histórico dialético no campo da educação profissional e tecnológica brasileira se apresenta como uma proposta metodológica voltada ao entendimento de seus fundamentos e problemas estruturais. E esse olhar histórico sobre a EPT brasileira é capaz de desenvolver formações para além de projetos econômicos utilitaristas, ou, como diz o autor Dante Henrique Moura, desenvolver um projeto contra-hegemônico, do qual, segundo ele, a centralidade,
ao invés de estar na economia, está no ser humano. E aqui é preciso a gente pontuar muito bem uma coisa, porque os críticos dos críticos, os críticos da teoria crítica, dizem que esse é um projeto diletante, porque despreza a economia. Não é verdade. A economia é, sempre foi e será muito importante em qualquer modelo de sociedade. O problema não é desprezar a economia. O problema é tirar o centro da economia, tirar a centralidade, deslocar a centralidade da economia para o ser humano. Afinal, quem está a serviço de quem? O ser humano da economia ou a economia do ser humano?
Aqui se entende a educação profissional e tecnológica como um produto decorrente de acontecimentos históricos que, se não determinam em sua totalidade, desenvolvem as condições de sua materialidade. Por conta disso, não é possível refletir sobre qualquer objeto dentro da educação profissional e tecnológica sem que se tenha o mínimo de entendimento do seu processo evolutivo. Em outras palavras, entendemos que a materialidade concreta da EPT, sua aparência, deve ser entendida a partir de sua historicidade, ou seja, de sua essência. Então, educar a partir de uma visão pragmática e utilitarista é inconciliável com os interesses de uma educação emancipatória. Não se esqueça que esse é apenas um recorte a respeito do tema e lembre-se que todas as referências desse programa estão em eptcast.com.br. Quem nos ajudou na leitura desse roteiro foi Natália Bernardo, futura técnica em informática do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, guria! Por fim, peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Estamos em todas as plataformas de podcasts, no iTunes e também no Spotify. Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.